em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em Português para a África nesta quarta-feira, 26 de agosto. Hoje lá fora, 29 graus centígrados, o sol a brilhar. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Duas pessoas mortas durante manifestação na cidade americana de Wisconsin. O Irão diz que vai autorizar inspectores da ONU a visitarem locais onde se suspeita tenha havido atividade nuclear. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. MPLA está zangado com o que diz ser falta de respeito à figura de Eduardo dos Santos. Oficial da Polícia de Intervenção Rápida presa em Benguela e no Namibe, o administrador é acusado de corrupção. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Pessoas foram mortas a tiro na terceira noite consecutiva de manifestações na cidade de Kenosha, no estado do Wisconsin, disse a polícia. Uma terceira pessoa ficou ferida. Segundo a imprensa local, o tiroteio ocorreu durante um confronto entre manifestantes e várias outras pessoas, numa zona afastada do local onde se tinham registrado confrontos entre os manifestantes e a polícia. Vídeo nas redes sociais mostra um homem com uma arma de fogo automática a ser perseguido por um grupo de manifestantes. O homem cai no chão e depois dispara contra os que o perseguiam. As manifestações deram-se na sequência do incidente no domingo em que um homem negro foi baleado 7 vezes pela polícia. O pai da vítima disse que este está paralisado da cintura para baixo. O Irão disse hoje ter concordado em permitir que inspectores da ONU visitem 2 locais que a Agência Internacional de Energia Atómica diz suspeitar terem sido usados para armazenar material nuclear ou atividades nucleares. A decisão foi anunciada no fim de uma visita a Teherão por parte do diretor da agência, Rafael Grossi. O Irão negou que a decisão esteja relacionada com a iniciativa dos Estados Unidos junto da ONU para se reimpor sanções contra Teherão, levantadas após o acordo nuclear de 2015, que os Estados Unidos, entretanto, abandonaram. O vice-secretário de Estado americano, Stephen Biegun, terminou 2 dias de conversações em Moscovo, onde discutiu com as autoridades russas, entre outros assuntos, a crise na Bielorrússia e o alegado envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny, em estado de coma na Alemanha. Durante as conversações, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Andrei Lavrov, emitiu uma declaração avisando os Estados Unidos e a União Europeia para não interferirem nos assuntos internos da Bielorrússia, onde se têm dado manifestações antigovernamentais na sequência das eleições que a oposição diz terem sido fraudulentas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, defendeu hoje a realização de uma investigação transparente ao suposto envenenamento do líder da oposição russa, Alexei Navalny, de modo a descobrir o que se passou e garantir que os responsáveis serão punidos. O secretário-geral da Aliança Atlântica disse não haver razões para se duvidar das conclusões dos médicos alemães que estão atualmente a tratar Navalny e que apontam para indícios de um envenenamento. No Mali, líderes da coligação da oposição M5-RFP, que organizaram as manifestações que resultaram no derrubo do governo, deslocaram-se hoje à base militar, onde se iniciou o golpe de Estado, para conversações com a junta militar que controla o país. Em França, entretanto, o presidente Emmanuel Macron reuniu-se com o presidente do Senegal, Macky Sall, para discutir a situação no Mali e ainda a luta contra o coronavírus e as relações bilaterais. Desconhecem-se, de momento, outros pormenores. O procurador-geral do Ruanda, Aimable Avugyaremye, disse ter emitido uma ordem de prisão internacional contra o chefe da inteligência militar durante o genocídio de 1994. Ele acrescentou estar a trabalhar juntamente com a unidade responsável por combater crimes de guerra e crimes contra a humanidade da França, onde se diz que aquele antigo oficial possa estar. Uma investigação na França foi aberta no fim de julho após a publicação de uma reportagem no site de notícias Mediapart que afirmava ter encontrado o homem de 72 anos de idade perto da cidade de Orléans. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, discutiu com o seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos a guerra na Líbia e as atividades do Irão no Médio Oriente. Os Emirados, juntamente com a Rússia e o Egito, apoiam a forças rebeldes que controlam a parte leste da Líbia, enquanto o governo internacionalmente reconhecido é apoiado militarmente pela Turquia. As duas partes acordaram recentemente num cessar-fogo. Pompeo deslocou-se aos Emirados após visitar Israel, o Sudão e o Bahrein.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O partido no poder, o MPLA, vai renovar mais de metade da sua direção. O Biro Político deliberou ontem renovar os órgãos colegiais intermédios e nacional em 55% e continuidade de 45% dos membros no âmbito do 8º Congresso Ordinário do Partido, cuja data não foi contudo mencionada. Na mesma ocasião, o Biro Político do MPLA deliberou que a representação feminina seja fixada até 50% do total dos delegados participantes nas conferências intermédias e no Congresso. Na ocasião, o Biro Político do MPLA insurgiu-se contra o facto de que, no âmbito da comemoração dos 45 anos da independência nacional, foram afixados nas vias públicas de alguns bairros de Luanda cartazes contendo fotografias dos presidentes da República de Angola em que se omite a imagem do ex-presidente José Eduardo dos Santos. O Biro Político demarcou-se de tais iniciativas por, segundo disse, contrariarem os princípios políticos e democráticos vigentes no MPLA. Aquele órgão dirigente do partido no poder relembra que, citamos, José Eduardo dos Santos ocupa um lugar privilegiado na história de Angola e do MPLA, e o MPLA diz que condena veementemente todas as iniciativas que tendem a dividir os militantes, simpatizantes e amigos do partido. O Koko Makuta foi buscar as reações.
Para o analista Rui Candove,
é um gesto político que fica bem à direção do partido, mas que isso não significa que há uma espécie de desresponsabilização do presidente José Eduardo dos Santos dos anos de governação, dos quais foram marcados por muitas irregularidades. Creio que não é por aí, mas é um sinal de uma tentativa de harmonização do ponto de vista político, porque, na verdade, José Eduardo dos Santos fez muitas coisas ruins, praticamente geriu o país da maneira mais estranha possível, mas é bom lembrar que também no decurso da sua governação fez muitas coisas positivas.
Já o analista Ilídio Manuel entende que...
Quer passar a mensagem que a transição foi pacífica e que não há nenhuma perseguição à figura de José Eduardo dos Santos e da sua família, como se tem propalado. Que simplesmente também passa outra ideia de que o MPLA não apagou José Eduardo da sua história.
A mesma opinião tem o jurista Pedro Capracata, que diz nunca ter acreditado numa possível divergência entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço.
Isso não é divergência nenhuma, absolutamente nada. É um acerto que tem que se fazer. Agora, se me perguntar se as formas de condução disso são as mesmas, pois claro que não. Tratando-se de duas pessoas diferentes, João Lourenço e José Eduardo Santos, são duas pessoas. A atuação na condução deste ou daquele órgão, do ponto de vista da atuação, do ponto de vista formal, claro, tem que haver alguma diferença. Mas essa diferença não leva a nenhuma ruptura entre as duas figuras, entre o José Eduardo Santos e o São Lourenço. Se alguém estiver a sonhar com isso, vai acabar para a trombose. O José Eduardo Santos, ou o presidente José Eduardo Santos, como vem tratarmos assim com o presidente José Eduardo Santos, ele é o chefe espiritual do São Lourenço. O São Lourenço inspira espiritualmente no Eduardo Santos. Foi o Eduardo Santos que livremente, né, escolheu o seu próprio punho, o João Lourenço.
Koko Makuta, Luanda.
Obrigado, Koko Makuta. Como ouviram, o MPLA decidiu ontem também que a representação feminina seja fixada até 50% do total dos delegados participantes nas conferências intermédias e no Congresso. Aliás, a própria lei angolana prevê a representação das mulheres em todos os cargos governamentais. Mas esse objetivo ainda está longe de ser alcançado. No UIJ, várias organizações femininas, e não só, vieram a público exigir maiores esforços para se alcançar esse objetivo. Muniz Francisco.
A representante da Rede das Mulheres Virtuosas no IGE, Pancho Lutonádio, defendeu que o governo deve dar maior abertura e acesso ao emprego e cargos públicos às mulheres para se atingir ao pé da igualdade do género.
Sim, as mulheres do IGE desejam que tenha mais abertura para o mercado do emprego. Não só porque, se formos a ver, tem muitas mulheres que não sabem como fazer porque os homens impedem, não têm abertura. Então, nós desejaríamos que o Estado velasse pelas mulheres, porque normalmente, se formos a ver, as mulheres são mães, ocupam mais funções. E também para que tiram aquele tabu que mulher não pode fazer isso, porque isso não sei o quê. Então, que o Estado vela mesmo, vê no sentido das mulheres a diferença entre a igualdade de gênero ou então a equidade do gênero. Se nós formos no sentido de que a igualdade de gênero é dar a oportunidade entre mulher e homem. Se a mulher tem que trabalhar, então o homem também tem que trabalhar, tem que dar oportunidade. E já na equidade de gênero, é ver com que, se eu estou aqui, tenho que também puxar a outra pessoa. Não podemos ser egoístas, porque não sou homem, ela é mulher, não faz isso. Então é dar com que a mulher também faz o que o homem faz.
Na opinião pública, as nossas entrevistadas, Filomena Alfredo e Maria Batista, igualmente defenderam a participação das mulheres nas administrações públicas do Estado ao nível local.
De acordo com a nossa província, essa realidade não reflete. Há ainda alguns tabus na nossa província, que a mulher, se calhar, é mesmo só aquela, se calhar, de ficar em casa, a cuidar, se calhar, dos filhos e vender.
As mulheres do IGE precisam também ter um cargo ou espaço para exercer as atividades públicas, porque nós aprendemos que na antiguidade, né, as mulheres viviam dependentemente dos homens. Os homens é que trabalhavam, os homens é que tinham aquele direito. Nós, as mulheres, ficávamos em casa, mas hoje em diante a mulher também precisa trabalhar e para mantermos a igualdade entre os gêneros.
Por sua vez, Rosária da Conceição André, representante da Delegação da Família e Igualdade do Gênero no IGE, repudiou a atitude de muitos homens que ainda maltratam as mulheres, sem avançar o número de casos por violência doméstica registrados pelo seu departamento durante os últimos meses.
Dizer que estou muito desapontada por aquilo que nós assistimos no nosso dia a dia, sobretudo na nossa instituição. Todos os dias recebemos casos em que as mulheres são maltratadas pelos homens. Então, temos de deixar de utilizar comportamentos que não dignifiquem ao próprio homem e também que leva a mulher.
Supervisor Provincial da Rede das Organizações da Sociedade Civil de Luta contra a Pobreza da Região Norte no IGE, Jeremias Maia Mateus, entende que sem a participação da mulher na sociedade não existe desenvolvimento.
Queremos aqui talvez passar a questão que com a mulher qualquer comunidade desenvolve, apesar de algumas reticências que elas têm. Então devemos capacitar elas para o melhor desenvolvimento local.
Do IGE para Voz da América, Muniz Francisco.
Vamos agora para Benguela, após a detenção de um alto responsável da polícia angolana por suspeita de guarida a cidadãos chineses em posse de quase 28 milhões de kwanzas provenientes de jogos não autorizados, o Serviço de Investigação Criminal lançou uma operação para desmantelar casas de jogos suscetíveis de estarem a ser usadas para branqueamento de capitais. Foi detido com efeito no passado dia 22 o intendente Augusto Calia, segundo o comandante da 3ª Unidade da Polícia de Intervenção Rápida, que estaria a proteger dois chineses, igualmente presos e associados a uma rede com tentáculos nas províncias da Huila e Cunene, para onde transportavam um montante quando foram presos. João Marcos.
Os cidadãos foram interceptados pela polícia ainda no Kateng, território de Benguela, onde se encontra uma casa que distribuía máquinas dos chamados jogos de fortuna e azar, desmantelada neste final de semana. Com os chineses, foi detido um agente policial que estaria a seguir viagem por orientação do oficial da intervenção rápida. Na casa desmantelada, agora vigiada pela polícia, a Voz da América obteve pronunciamentos de um segurança que confirmou a distribuição de máquinas a vários pontos.
Depende do jogo. Tem uma máquina que é de 100, tem uma máquina que é de 50. Não, a máquina tem em todo sítio, em todos os bairros tem a máquina.
Se quer jogar, vou para onde?
aquele tipo de sítio, num bar, ele tinha máquina, também tinha as máquinas, numa estantinha também tinha máquina.
Eu ontem vi na polícia um caminhão a descarregar as máquinas.
Sim, também só vi também isso aqui também, que é o microfone levado.
O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, inspetor-chefe Vitorino Cotingo, resumiu a operação que culminou com a apreensão dos 27.862.000 kwanzas.
Destes, 13.024.000 kwanzas em notas, parte deles em moedas metálicas, com valor facial de 100 kwanzas e 50 kwanzas, respectivamente. Ainda foi apreendida nestas ações 4 viaturas, destas 3 de marca Mitsubishi Pajero e uma de marca Kia Sportage.
A voz da América, o jurista Chipilica Eduardo.
Esta atividade é regulada no sentido de evitar o banqueamento de capitais e outros crimes financeiros que podem lesar o Estado angolano. Há indicadores de que não houve essa formalidade, aliás, não é o primeiro caso. Temos tido informações de que muitos oficiais da Polícia Nacional têm feito guaridas a estrangeiros ilegais, lesando e prejudicando efetivamente o Estado. Põe em causa a segurança e a estabilidade do Estado.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora para o sul, para o Namibe, onde o governador Archer Mangueira deveria deslocar-se hoje ao município de Bibala para apresentar a nova administradora municipal, Amélia Camunheira, e também inteirar-se dos projetos do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIMA. Porquê? Porque, segundo nos diz o Armando Chicoca, o anterior administrador da Bibala, Chinanga Cola, exonerado na semana passada, foi agora constituído arguído por gestão danosa nos projetos do PIMA.
Pedro Serra, Procurador da República, junto do SIC Namibe.
Está a correr um processo aqui junto da Procuradoria Provincial da República do Namibe, mais concretamente aqui no SIC, contra o senhor administrador e o senhor administrador adjunto para a área econômica e financeira, por prática de gestão danosa do erário público e por violação das regras de execução do orçamento. Recebemos a participação e despoletamos o devido procedimento, conforme a lei manda. Foram indiciados, constituídos, arguídos no processo, todos eles foram ouvidos e o Ministério Público Junto aplicou uma medida que é de caução. Nesse momento encontra-se a responder o processo em liberdade.
Portanto, estamos a falar de 11 cidadãos, incluindo o administrador municipal.
Não concretamente 11. O que posso esclarecer é que é o administrador municipal da Bibala, o ex-administrador adjunto para a área econômica e financeira e outros. O processo é relativo à execução do PIM no município da Bibala. Relativamente ao processo referente à antiga administradora do Virei, este já foi remetido a juízo. Encontra-se no tribunal na fase de julgamento e a qualquer momento tomarão conhecimento porque o julgamento é público e o processo já está introduzido a juízo e vamos aguardar pela decisão do tribunal.
Questionado sobre o número de processos de peculato na Procuradoria-Geral da República, Pedro Serra disse...
Mais de cinco processos, porque há processos que já foram remetidos a juízo, há processos que foram remetidos a Luanda por serem referentes a entidades que gozam de foro especial e os que ficaram continua a instrução aqui no SIC.
Mas quais são essas pessoas que gozam de foro especial?
A lei já determina as pessoas que gozam de foro especial. Como sabe, a instrução é secreta. Temos que respeitar a lei.
Por que é que sou na Namibe que até aqui a PGR não levou nenhum gestor público às barras do tribunal?
Não é verdade que o Namibe não levou nenhum gestor público à barra do tribunal. A verdade é que já há processos que a Procuradoria-Geral da República instruiu, terminou a instrução e introduziu a juízo. É o caso que acabaram de questionar da antiga administradora do Virei. Também temos processos no Tomba que já se encontram em juízo. Aqui também temos. Nós vamos trabalhar. Sabem que o processo crime é comprometedor e temos que ter todo o cuidado possível porque o direito penal tem um indicado que a sua sanção chega a violar também os direitos fundamentais do cidadão. Por isso nós devemos ter cautela ao instruir os processos crimes porque tem esse condom de também, se não fizermos bem o trabalho, violarmos os direitos fundamentais do cidadão.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, também em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue conosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, sexta-feira é o Angola Fala Só. Vamos ter como convidado o João Malavindela. Ele é diretor da Organização dos Direitos Humanos Angolana, OMUNGA. E vamos falar do aumento da violência durante a pandemia. A OMUNGA e a Amnistia Internacional denunciaram recentemente várias mortes de cidadãos às mãos da polícia. O ouvinte pode já nos mandar perguntas, pode fazê-lo para o nosso número no WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Vou repetir, 1-908-652-4584, para enviar perguntas para João Malavindela, da OMUNGA. Da cidade do Soio, na província do Zaire, querem que as autoridades forneçam mais informações sobre os casos de coronavírus e da Covid-19 na cidade para saberem onde está precisamente concentrada a doença. E pedem também mais testes. O nosso correspondente Manuel José fez notar que a província do Zaire, em particular o município do Soio, é a segunda área mais afetada pela pandemia depois de Luanda.
A situação deixa inquietos os residentes do Soio, que pedem mais informações objetivas sobre a doença.
Mesmo com o aumento de casos, ainda não temos hospital para poder tratar esses pacientes. Até aqui ainda não sabemos quais são os bairros mais afetados. Se os casos são importados ou são comunitários, ninguém sabe. E quando é que eles podem também fazer a testagem comunitária no Soio? Nos esclarecer quais são os bairros que estão mais afetados. E onde é que esses doentes são tratados, se é aqui no Soio ou na base do Quanda, ou são transferidos para Luanda. Então, nós estamos aqui sem informação exata.
Um outro morador do Soio pede às autoridades sanitárias que as solicitações das populações da comunidade sejam atendidas.
Isso eu falo em nome de toda a província de Zaire, que se faça rastreio nos bairros, que se faça rastreio nas comunas e designar os bairros. Por exemplo, na comuna não comem, apareceu dois. Olha, na comuna tal, apareceu seis de pessoas. É assim, porque é uma grande preocupação nos bairros aqui também, que nunca foram rastreados. Se nós todos tivermos coronavírus aqui no sul, e todos nós, porque há muita gente que não foi rastreada. Eu acho que esses casos de seis ou sete daí são poucos. Porque nunca se fez rastreio nas comunidades.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Página desportiva, só podemos começar com o nome, Lionel Messi. É tido como o melhor, apesar de aos 33 anos já não ser o mesmo que foi. E ontem o seu nome estava no cabeçalho de todos os jornais desportivos, e não só, com a notícia que se quer ir embora do Barcelona, onde chegou miúdo e onde fez toda a sua carreira deslumbrando os adeptos do Barça e os adeptos do futebol. A comunicação oficial vem aprofundar ainda mais a crise interna no Barcelona, que estava a fervilhar há algum tempo com o desentendimento entre os jogadores e a direção do clube, acusações de que alguém na direção tinha pago a uma companhia para emitir tweets criticando os jogadores, a demissão do treinador Valverde quando o Barcelona comandava o campeonato, substituído por Quique Setién, que foi um desastre total. Depois veio a demissão do diretor técnico Eric Abidal, com quem Messi tinha tido desentendimentos, e agora uma petição dos sócios do clube para a demissão do seu presidente Josep Bartomeu, e Messi quer-se ir embora. No cabeçalho de um jornal desportivo espanhol, guerra total. A notícia de que Messi se quer ir embora surge depois do novo treinador, Ronald Koeman, se ter reunido com vários jogadores veteranos para os informar que vai haver modificações e que muitos deles, como Sérgio Busquets, vão para o banco. Na reunião com Messi, Koeman terá dito que não há vacas sagradas e o que conta é o clube, não os jogadores. A era dos privilégios acabou, terá dito Koeman, o que levou um comentarista espanhol a escrever que Deus o ajuda. Portanto, o Messi diz que se vai embora. Mas pode? Isso vai dar que falar? E se Messi insistir, vai haver luta em tribunal. Há uma cláusula de rescisão de 700 milhões de dólares. O último contrato com Messi disse que este se pode ir embora no fim de cada época sem qualquer pagamento de cláusula de rescisão. Barcelona diz que a época acabou em junho, pelo que quem quer Messi tem agora que pagar os 700 milhões. Messi diz que a época foi prolongada, só acabou na semana passada com o final da Liga dos Campeões. Toni Freixa, antigo membro da direção do Barcelona, está irritado com Messi e diz que a solução é simples. Messi quer ir-se embora? É, venha à direção com um cheque de 700 milhões. É, e depois pode ir. O novo secretário técnico do Barcelona, Ramon Planas, diz que o Barcelona quer reconstruir a equipa em redor de Messi e não tem em mente qualquer saída contratual do argentino. Ele disse que o diálogo continua. Vamos a ver se Leo Messi regressa aos treinos. E se não regressar, o que é que faz o Barça? E se for embora, para onde é que vai? Diferentes jornais apontam diferentes clubes. Inter de Milão, dizem uns. Manchester City, dizem outros. Paris Saint-Germain é outra possibilidade. Vamos a ver em que dá este novo folhetim. Messi-Barça. E agora vamos para o basquetebol americano. Ontem, Los Angeles Clippers deu que basada. Uma grande sova, uma enorme surra ao Dallas. 154-111. Isto é que é cabazada. Los Angeles Clippers comandam agora a eliminatória por 3-2. O Denver ontem tinha que ganhar. Ganhou. Bateu o Utah Jazz 117-107. Mas vai ter que ganhar também o próximo jogo, pois na eliminatória quem comanda é o Utah Jazz por 3 jogos contra 2. Se perde o próximo, o Denver diz bye-bye à competição. Hoje, Los Angeles Lakers pode-se qualificar para as meias-finais da Conferência Oeste se bater o Portland. Lakers comanda por 3-2. Milwaukee Bucks está na mesma posição em relação ao Orlando. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da hora e meia de emissão. Eu quero já chamar a atenção para a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguela. Vamos ter uma reportagem bem interessante sobre um acordo que foi assinado entre a companhia petrolífera Total e o Estado moçambicano. Esse acordo prevê a formação de uma força conjunta para proteger os campos de gás no norte de Moçambique. O que é a força conjunta e quem vai pagar? Em foco na segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Quarta-feira, 26 de agosto de 2020, a partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, na apresentação. Votos de uma ótima escuta. Em destaque nas notícias, duas pessoas mortas a tiro em confrontos numa cidade americana. Irão autoriza inspetores das Nações Unidas a visitar locais de possível atividade nuclear. No Mali, líderes da oposição avistam-se com a junta militar para discutir a transição. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe a emissão da Voz da América na internet www.voaportuguês. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. Também pode comunicar-se conosco a todo momento através do WhatsApp +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Duas pessoas foram mortas a tiro na terceira noite consecutiva de manifestações na cidade de Kenosha, no estado do Wisconsin, disse a polícia. Uma terceira pessoa ficou ferida. Segundo a imprensa local, o tiroteio ocorreu durante um confronto entre manifestantes e várias outras pessoas, numa zona afastada do local onde se tinham registrado confrontos entre os manifestantes e a polícia. Vídeo nas redes sociais mostra um homem com uma arma de fogo automática a ser perseguido por um grupo de manifestantes. O homem cai no chão e depois dispara contra os que o perseguiam. As manifestações deram-se na sequência do incidente no domingo em que um homem negro foi baleado 7 vezes pela polícia. O pai da vítima disse que este está paralisado da cintura para baixo. O Irão disse hoje ter concordado em permitir que inspectores da ONU visitem 2 locais que a Agência Internacional de Energia Atómica diz suspeitar terem sido usados para armazenar material nuclear ou atividades nucleares. A decisão foi anunciada no fim de uma visita a Teherão por parte do diretor da agência, Rafael Grossi. O Irão negou que a decisão esteja relacionada com a iniciativa dos Estados Unidos junto da ONU para se reimpor sanções contra Teherão, levantadas após o acordo nuclear de 2015, que os Estados Unidos, entretanto, abandonaram. O vice-secretário de Estado americano, Steven Biegun, terminou 2 dias de conversações em Moscovo, onde discutiu com as autoridades russas, entre outros assuntos, a crise na Bielorrússia e o alegado envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny, em estado de coma na Alemanha. Durante as conversações, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Andrei Lavrov, emitiu uma declaração avisando os Estados Unidos e a União Europeia para não interferirem nos assuntos internos da Bielorrússia, onde se têm dado manifestações antigovernamentais na sequência das eleições que a oposição diz terem sido fraudulentas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, defendeu hoje a realização de uma investigação transparente ao suposto envenenamento do líder da oposição russa, Alexei Navalny, de modo a descobrir o que se passou e garantir que os responsáveis serão punidos. O secretário-geral da Aliança Atlântica disse não haver razões para se duvidar das conclusões dos médicos alemães que estão atualmente a tratar Navalny e que apontam para indícios de um envenenamento. No Mali, líderes da coligação da oposição M5-RFP, que organizaram as manifestações que resultaram no derrubo do governo, deslocaram-se hoje à base militar, onde se iniciou o golpe de Estado, para conversações com a junta militar que controla o país. Em França, entretanto, o presidente Emmanuel Macron reuniu-se com o presidente do Senegal, Macky Sall, para discutir a situação no Mali e ainda a luta contra o coronavírus e as relações bilaterais. Desconhecem-se, de momento, outros pormenores. O procurador-geral do Ruanda, Emmanuel Avugyaremye, disse ter emitido uma ordem de prisão internacional contra o chefe da inteligência militar durante o genocídio de 1994. Ele acrescentou estar a trabalhar juntamente com a unidade responsável por combater crimes de guerra e crimes contra a humanidade da França, onde se diz que aquele antigo oficial possa estar. Uma investigação na França foi aberta no fim de julho após a publicação de uma reportagem no site de notícias Mediapart que afirmava ter encontrado o homem de 72 anos de idade perto da cidade de Orléans. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, deverá falar hoje na convenção do Partido Republicano. Kellyanne Conway, uma das principais conselheiras na anterior campanha de Donald Trump, em 2016, e também conselheira na Casa Branca, deverá também discursar hoje na convenção. Conway anunciou recentemente que vai abandonar a sua posição na Casa Branca. O secretário de Estado americano Mike Pompeo discutiu com o seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos a guerra na Líbia e as atividades do Irão no Médio Oriente. Os Emirados, juntamente com a Rússia e o Egito, apoiam as forças rebeldes que controlam a parte leste da Líbia, enquanto o governo internacionalmente reconhecido é apoiado militarmente pela Turquia. As duas partes acordaram recentemente num cessar-fogo. Pompeo deslocou-se aos Emirados após visitar Israel, o Sudão e o Bahrein.
Voz da América, emissão de 26 de agosto de 2000. Voz da América, emissão de 26 de agosto de 2020, é quarta-feira. Em destaque, entre outras notícias, em Maputo, o Canal de Moçambique publicou hoje a sua edição semanal, dias após a sua redação ter sido vandalizada por desconhecidos. Vamos começar em Moçambique, mas em Cabo Delgado. O memorando assinado entre o governo de Moçambique e a Total relativo à criação de uma força conjunta para a proteção do projeto de gás natural em Cabo Delgado está a suscitar alguma desconfiança, porque não se sabe, por exemplo, qual é a fatura que o Estado moçambicano terá de pagar desse entendimento. Detalhes na reportagem de Ramos Miguel.
O memorando estabelece os termos de intervenção da Força Tarefa Conjunta, um contingente militar na área de Afungi e na zona mais vasta de operação do projeto de gás natural liquefeito, segundo um comunicado emitido em Maputo. Os detalhes do memorando não são conhecidos, mas o político Raul Domingos diz que viria com bons olhos uma força conjunta da SADC, de que Moçambique faz parte, até para salvaguardar os interesses nacionais. Não tenho detalhes, mas penso que uma força militar conjunta entre o Estado e uma companhia privada pode colocar em causa a soberania nacional, avançou aquele político. O acadêmico Arthur Cadeado está de acordo, embora considere difícil falar hoje de soberania nacional em termos absolutos, como se falava no passado.
Alguns Estados hoje defendem o seu princípio de soberania, mas sofrem pressões, imposições, até de atores não estatais, por exemplo, as companhias multinacionais, que acabam empurrando Estados a tomar decisões alegadamente na sua vontade, mas que no final do dia é por vontade desses negócios. Mas neste caso específico, há uma indicação de que houve uma negociação entre o governo moçambicano e a Total. Agora, não tenho o detalhe para ver se feriu o direito soberano de Moçambique dizer não a algumas coisas. Creio que pode ter acontecido. Tudo quando se trata de introdução de forças armadas de outros países aqui em Moçambique.
Mas para quem está em Moçambique, o grande medo não é apenas de forças armadas de outros países, ou é apenas esse?
É também que é que Moçambique vai pagar como fatura desse memorando de entendimento. A segunda coisa é que tipo de apoio logístico que vai ser dado nesse processo. Será aquele normal que nós estamos habituados a ver de serviços mínimos ou há muito mais que tem que ser dado em termos de apoio do Egito? Nós já vimos, por exemplo, recebermos barcos aí, borracha para fazer o treinamento, mas nós estamos a falar de uma zona de alta tensão militar. Também estamos a falar de desconfianças em relação à entrada ou não de empresas privadas de segurança que geralmente trabalham ou trabalharam passado com a Total noutros cantos do mundo.
E o esclarecimento destas questões depende de muitos fatores, segundo o economista João Mosca.
Depende da capacidade de negociação do governo, da relação que tem com as empresas, da transparência dos contratos.
Não sou para quem é que está a conciliar o governo nestas negociações com as multinacionais?
Eu não sei quem são as pessoas ou quem são as empresas, mas sei que em outros setores de atividades relacionados com os recursos naturais, muitas vezes são conselheiros das próprias empresas. Portanto, se você tem uma empresa a aconselhar o Estado a fazer uma lei para ela própria empresa cumprir, está a imaginar que naturalmente essa lei nunca será em desfavor da empresa. Não?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Ainda nesta emissão teremos notícias daqui dos Estados Unidos. Aconteceu ontem a segunda Convenção Nacional Republicana de 4 dias, com a primeira dama a defender um segundo mandato para o presidente Donald Trump.
Trump, de Cabo Verde, ou relacionado a Cabo Verde, o soldado americano nascido em Cabo Verde, Helder Fernandes, dado como desaparecido desde o dia 17, foi encontrado morto, aparentemente pendurado numa árvore. Continuamos com notícias de Moçambique e agora falamos da comunicação social. Em Maputo, o jornal Canal de Moçambique publicou hoje a sua edição semanal, dias após a sua redação ter sido vandalizada por desconhecidos, num caso que o seu editor executivo, Matias Gant, considera ato terrorista. Mais vozes juntam-se à condenação daquele ato e exigem justiça. O ex-presidente Armando Guebuza, que já teve divergências com aquele jornal, condena a vandalização da sua redação.
Bom, a história do Canal de Moçambique é terrível, né? Lutamos para a independência para queimar jornais, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Nós defendemos a liberdade e trabalhamos para que essa liberdade permaneça. Porque, de contrário, é voltar. É aquilo que nós tínhamos no tempo colonial. Não podemos escrever no jornal dos outros, sequer. Agora, quando temos nossos jornais, não podemos escrever também. E quando conseguimos escrever, então tira-se o jornal. Vai escrever aonde? No chão?
Mohamed Yassin, político e especialista em relações internacionais, tem uma leitura sobre esta reação de Armando Guebuza.
Não vem ao público falar à toa. Aquele pronunciamento do presidente Guebuza pode ser levado em duas perspectivas. É um recado interno para quem está no poder hoje em dia que isto não deve acontecer, não deve ser permitido, ou que quem está no poder agora tem que, no mínimo, apressar-se para trazer respostas sobre aquilo que aconteceu no Jornal do Canal, com o risco de ter ser conotado como quem legitimamente autorizou.
Mohamed Yassin, entrevistado em Maputo por William Mopote, reagindo à condenação de Armando Guebuza após o incêndio na redação do Canal de Moçambique, um jornal que já foi ouvido pela Procuradoria-Geral da República a pedido de Guebuza por ter reproduzido um artigo de opinião do professor Nuno Castelo Branco, crítico ao ex-chefe de Estado. Todos foram absolvidos. O soldado americano nascido em Cabo Verde, Helder Fernandes, dado como desaparecido desde o dia 17, foi encontrado morto, aparentemente pendurado numa árvore a 30 milhas de Fort Hood, a base militar onde ele prestava serviço. A polícia ordenou uma autópsia para determinar as causas da morte, mas até agora admitiu não haver sinais de crime. Álvaro Lugero Andrade.
A advogada da família Fernandes, Natalie Cohen, confirmou que a polícia comunicou ontem à noite a triste notícia, indicando que junto do corpo também foi encontrada a mochila dele. A corporação acrescentou que encontrou o corpo depois de receber uma chamada por volta das 17 horas e 36 minutos, a indicar que um corpo estava perto de uns trilhos de caminho de ferro. O nosso pior pesadelo aconteceu, diz a advogada, um dos nossos, o sargento Helder Fernandes, foi encontrado morto. Estamos revoltados com esta tragédia que já aconteceu muitas vezes. Estamos com o coração partido pela família do Helder Fernandes, escreveu a advogada, que garantiu que não vai parar até descobrir o que aconteceu com o Helder e pediu que o Congresso inicie uma investigação à base de Fort Hood. Natalie Cohen também representa a família de Vanessa Guillén, militar morta na mesma base e cujos restos mortais foram encontrados em junho. Fernandes é o terceiro soldado de Fort Hood a desaparecer no último ano. Em maio, aquele militar nascido em Cabo Verde denunciou ter sido alvo de assédio sexual, tendo a unidade transferido o sargento de 23 anos para outra brigada em que supostamente ficaria salvo de quaisquer represálias, ao mesmo tempo que disse ter aberto uma investigação ao caso. A confirmação da denúncia foi feita à Voz da América na semana passada pela tia de Helder Fernandes, Irene Fernandes. No início do mês, numa visita à base, o secretário do Exército, Ryan McCarthy, reconheceu que Fort Hood registrou números altos de agressão e assédio sexual, bem como assassinatos, e na ocasião ordenou uma investigação independente. A família hoje não se pronunciou ainda.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro que volta dentro de minutos para a terceira e última parte desta emissão da Voz da América, destaque para a rubrica Agenda Africana. Vamos de Cabo Verde a São Tomé e Príncipe, o sindicato dos professores.
Para os interesses nacionais. Não tenho detalhes, mas penso que uma força militar conjunta entre o Estado e uma companhia privada pode colocar em causa a soberania nacional, avançou aquele político. O acadêmico Arthur Cadeado está de acordo, embora considere difícil falar hoje de soberania nacional em termos absolutos, como se falava no passado.
Alguns Estados hoje defendem o seu princípio de soberania, mas sofrem pressões e imposições até de atores não estatais, por exemplo, as companhias multinacionais, que acabam empurrando Estados a tomar decisões a alegadamente na sua vontade, mas que no final do dia é por vontade desses negócios. Mas neste caso específico, há uma indicação de que houve uma negociação entre o governo moçambicano e a Total. Agora, não tenho o detalhe para ver se feriu o direito soberano de Moçambique dizer não a algumas coisas. Creio que pode ter acontecido. Tudo quando se trata de introdução de forças armadas de outros países aqui em Moçambique.
Mas para quem está em Moçambique, o grande medo não é apenas de forças armadas de outros países, ou é apenas esse?
É também que é que Moçambique vai pagar como fatura desse memorando de entendimento. A segunda coisa é que tipo de apoio logístico que vai ser dado nesse processo. Será aquele normal que nós estamos habituados a ver de serviços mínimos ou há muito mais que tem que ser dado em termos de apoio logístico? Nós já vimos, por exemplo, recebermos barcos aí borracha para fazer o treinamento, mas nós estamos a falar de uma zona de alta tensão militar. Também estamos a falar de desconfianças em relação à entrada ou não de empresas privadas de segurança que geralmente trabalham ou trabalharam passado com a Total noutros cantos do mundo.
E o esclarecimento destas questões depende de muitos fatores, segundo o economista João Mosca.
Depende da capacidade de negociação do governo, da relação que tem com as empresas, da transparência dos contratos.
Na sua opinião, quem é que está a conciliar o governo nestas negociações com as multinacionais?
Eu não sei quem são as pessoas ou quem são as empresas, mas sei que em outros sectores de atividade relacionados com recursos naturais, muitas vezes são conselheiros das próprias empresas. Portanto, se você tem uma empresa a aconselhar o Estado a fazer uma lei para ela própria empresa cumprir, está a imaginar que atualmente essa lei nunca será em desfavor da empresa. Não?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Ainda nesta emissão teremos notícias daqui dos Estados Unidos. Aconteceu ontem a segunda Convenção Nacional Republicana de 4 dias, com a primeira dama a defender um segundo mandato para o presidente Donald Trump. De Cabo Verde, ou relacionado a Cabo Verde, o soldado americano nascido em Cabo Verde, Helder Fernandes, dado como desaparecido desde o dia 17, foi encontrado morto, aparentemente pendurado numa árvore. Continuamos com notícias de Moçambique e agora falamos da comunicação social. Em Maputo, o jornal Canal de Moçambique publicou hoje a sua edição semanal, dias após a sua redação ter sido vandalizada por desconhecidos, num caso que o seu editor executivo, Matias Gant, considera ato terrorista. Mais vozes juntam-se à condenação daquele ato e exigem justiça. O ex-presidente Armando Guebuza, que já teve divergências com aquele jornal, condena a vandalização da sua redação.
Bom, a história do Canal de Moçambique é terrível, né? Nós lutamos para a independência para queimar jornais, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Nós defendemos a liberdade e trabalhamos para que essa liberdade permaneça. Porque, de contrário, é voltar. É aquilo que nós tínhamos no tempo colonial. Não podemos escrever no jornal dos outros, sequer. Agora, quando temos nossos jornais, não podemos escrever também. E quando conseguimos escrever, então tira-se o jornal. Vai escrever aonde? No chão?
Mohamed Yassin, político e especialista em relações internacionais, tem uma leitura sobre esta reação de Armando Guebuza.
Não vem ao público falar à toa. Aquele pronunciamento do presidente Guebuza pode ser levado em duas perspectivas. É um recado interno para quem está no poder hoje em dia que isto não deve acontecer, não deve ser permitido, ou que quem está no poder agora tem que, no mínimo, apressar-se para trazer respostas sobre aquilo que aconteceu no Jornal Canal, com o risco de ter ser conotado como quem levianamente autorizou.
Mohamed Yassin, entrevistado em Maputo por William Mopote, reagindo à condenação de Armando Guebuza após o incêndio na redação do Canal de Moçambique, um jornal que já foi ouvido pela Procuradoria-Geral da República a pedido de Guebuza por ter reproduzido um artigo de opinião do professor Nuno Castelo Branco, crítico ao ex-chefe de Estado. Todos foram absolvidos. O soldado americano nascido em Cabo Verde, Helder Fernandes, dado como desaparecido desde o dia 17, foi encontrado morto, aparentemente pendurado numa árvore a 30 milhas de Fort Hood, a base militar onde ele prestava serviço. A polícia ordenou uma autópsia para determinar as causas da morte, mas até agora admitiu não haver sinais de crime. Álvaro Lugero Andrade.
A advogada da família Fernandes, Natalie Cohen, confirmou que a polícia comunicou ontem à noite a triste notícia, indicando que junto do corpo também foi encontrada a mochila dele. A corporação acrescentou que encontrou o corpo depois de receber uma chamada por volta das 17 horas e 36 minutos, a indicar que um corpo estava perto de uns trilhos de caminho de ferro. O nosso pior pesadelo aconteceu, diz a advogada, um dos nossos, o sargento Helder Fernandes, foi encontrado morto. Estamos revoltados com esta tragédia que já aconteceu muitas vezes. Estamos com o coração partido pela família do Helder Fernandes, escreveu a advogada, que garantiu que não vai parar até descobrir o que aconteceu com o Helder e pediu que o Congresso inicie uma investigação à base de Fort Hood. Natalie Cohen também representa a família de Vanessa Guillén, militar morta na mesma base e cujos restos mortais foram encontrados em junho. Fernandes é o terceiro soldado de Fort Hood a desaparecer no último ano. Em maio, aquele militar nascido em Cabo Verde denunciou ter sido alvo de assédio sexual, tendo a unidade transferido o sargento de 23 anos para outra brigada em que supostamente ficaria salvo de quaisquer represálias, ao mesmo tempo que disse ter aberto uma investigação ao caso. A confirmação da denúncia foi feita à Voz da América na semana passada pela tia de Helder Fernandes, Irene Fernandes. No início do mês, numa visita à base, o secretário do Exército, Ryan McCarthy, reconheceu que Fort Hood registrou números altos de agressão e assédio sexual, bem como assassinatos, e na ocasião ordenou uma investigação independente. A família hoje não se pronunciou ainda.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro que volta dentro de minutos para a terceira e última parte desta emissão da Voz da América, destaque para a rubrica Agenda Africana. Vamos de Cabo Verde a São Tomé e Príncipe. O Sindicato dos Professores e Educadores do país deixou esta terça-feira um aviso ao Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus e disse: é preciso que o governo resolva a questão do enquadramento e promoção dos professores antes da abertura do ano letivo no próximo mês de setembro. Óscar Medeiros.
O secretário-geral do SIMPRESTEP, Gastão Ferreira, reuniu-se com o governo e avisou ao primeiro-ministro que a questão do enquadramento e promoção dos professores é fundamental para o arranque do novo ano letivo.
Estamos esperançados que, antes do arranque do ano letivo 2020-2021, vamos encontrar soluções para alguns casos pontuais que nos enfermam neste preciso momento e que não venham a comprometer a abertura do ano letivo 2020-2021. Nós temos alguns pontos sobre enquadramento e promoção e que nós pedimos os bons ofícios da sua excelência, o primeiro-ministro, para que veja junto ao Ministério das Finanças se antes do arranque do ano letivo possamos encontrar soluções para essas preocupações que nós achamos que é de extrema importância para que o ano letivo possa ter início sem sobressalto.
Perante o aviso do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, a ministra da Educação, Julieta Rodrigues, garantiu que a resolução do problema do enquadramento e promoção dos professores da classe já está em curso.
Os trabalhos administrativos estão sendo feitos ao nível do Ministério da Educação e do Ministério do Planeamento e Finanças. É a concretização do enquadramento, do próprio enquadramento, para a questão de... Neste momento, vamos ver se resolvemos o problema de 220 professores e, paulatinamente, a questão do enquadramento será tomada em conta.
Há poucos dias do arranque do novo ano letivo em São Tomé e Príncipe, o Sindicato dos Professores exige a satisfação de reivindicações relacionadas com o enquadramento e promoção dos profissionais, sob pena de comprometer o início das aulas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A companheira moçambicana Ilaem volta a fazer viagens a Lisboa. Francisco Júnior.
O primeiro voo em 9 anos de interregno foi feito na rota Lisboa-Maputo. O avião tocou solo moçambicano nesta quarta-feira, devendo ainda hoje regressar à capital portuguesa.
Neste primeiro voo estamos a trazer cerca de 80 e levar cerca de 70 passageiros de volta. É pouco, mas é bom para o primeiro voo e, como eu digo, estamos a reduzir os custos ao máximo, que é para ninguém perder dinheiro nisto, e é o que está a acontecer. Não estamos a perder dinheiro nisto, mas contamos que a rota vai aumentar, porque também os mercados estão a abrir ali aliás já ouvimos nas notícias que os voos internacionais vão começar a acontecer e eu penso que as pessoas vão começar a viajar com obviamente as regras e os cuidados todos que há a ter.
Segundo o diretor-geral das linhas aéreas de Moçambique, João Carlos Jorge, estes voos para Portugal serão feitos em parceria com a iFly, uma companhia privada portuguesa especializada no fretamento de aviões comerciais. Mas, como explicou o responsável da GLAM, esta não é uma operação regular definitiva. Começou agora e vai terminar a 30 de setembro.
A nossa intenção não é fazer o dinheiro neste voo, é de facto providenciar este serviço às comunidades que necessitam tratamentos, escolas, regressar para o país ou ir de volta para Portugal. É a nossa intenção principal e obviamente também portugueses precisam de deslocar-se nos dois sentidos, trabalhadores dos projetos também que estão-se a deslocar, já estamos a abordar isso, mas não é na verdade a intenção fazer dinheiro com isto, é sim fortalecer o nosso network e depois esperar que esses passageiros que venham, alguns ou bastantes deles se desloquem dentro do país e aí sim é onde nós fazemos o nosso lucro.
E é um alívio para quem, como Ercília Mondelane, 22 anos de idade, está na Europa. Ercília, que acaba de concluir os estudos, fez a licenciatura em farmácia numa universidade portuguesa. Há muito que queria viajar para Moçambique, mas por causa da Covid-19... teve que ficar retida em Portugal. Está feliz também com o preço do bilhete.
Em relação ao preço, pronto, eu tive que pagar 318 euros. É, o preço é acessível. É realmente o preço que nós costumamos pagar nos outros anos para regressar a Moçambique. É, de facto, acessível. Comparando agora com os outros voos de repatriamento, não tem nem sequer comparação, porque os outros voos estavam o triplo do preço que nós tivemos que pagar para este voo.
E neste voo só entra quem acusar negativo para o teste do SARS-CoV-2. O teste é feito no país de origem do passageiro 72 horas antes do embarque. Samuel Guileng, responsável dos laboratórios na Direção de Saúde da cidade de Maputo, confirma essa informação.
Todos têm teste negativo, claro. Se tem positivo, é retido no lugar de proveniência, né? Não embarga o avião, mas chega aqui é porque tem teste negativo.
Então há que confiar.
Há que confiar.
E são testes confiáveis.
São testes confiáveis. Aqui é...
Na segunda noite da Convenção Nacional Republicana, de 4 dias, a primeira-dama Melania Trump defendeu um segundo mandato para o presidente Donald Trump, juntando-se a outros, incluindo o secretário de Estado Mike Pompeo, que quebrou a tradição e fez o seu discurso a partir de Jerusalém. Ana Guedes.
No Rose Garden da Casa Branca, a primeira-dama Melania Trump procurou convencer os americanos que o seu marido merece um segundo mandato, abordando uma das principais preocupações dos eleitores.
Donald
não descansará até que tenha feito tudo o possível para cuidar de todos afetados por esta terrível pandemia. O secretário de Estado, Mike Pompeo, fez a sua intervenção a partir de Jerusalém, quebrando o protocolo segundo o qual os funcionários do Departamento de Estado devem evitar atividades abertamente partidárias, estando no exterior.
O presidente transferiu a embaixada dos Estados Unidos para esta cidade de Deus, Jerusalém, a legítima capital da pátria judaica.
Pompeo destacou o recente anúncio de Trump sobre a normalização das relações entre os Emirados Árabes Unidos e Israel, um acordo rejeitado pelos palestinianos. Ele também lembrou os eleitores da doutrina America First de Trump, América Primeiro. Continuarão a ver sinais de que a presidência de Trump pensa serem as suas vitórias. E acho que a aparição de Pompeo em Jerusalém é provavelmente o principal entre estes gestos e também pretende mobilizar eleitores que realmente se preocupam com Israel. Após o discurso de Donald Trump Jr. na segunda-feira, os irmãos Eric e Tiffany também elogiaram as realizações do pai. Na noite terça-feira, Trump novamente fez aparições na Casa Branca, rompendo com os anteriores indicados à presidência, que geralmente ficam fora dos holofotes até à última noite da convenção. Apesar das suas políticas de imigração de linha dura, Trump testemunhou a cerimónia de naturalização de 5 novos americanos, outra inovação na história da convenção.
Conquistaram o bem mais valioso, estimado e inestimável de qualquer lugar do mundo. Isso é chamado de cidadania americana.
Enquanto os ex-presidentes Barack Obama, Bill Clinton e Jimmy Carter falaram na Convenção Nacional Democrata da semana passada, o ex-presidente republicano George W. Bush não apareceu nesta semana. Ele e o seu falecido pai, o ex-presidente George H.W. Bush, também não participaram na Convenção Republicana de 2016.
Isso representa a revolução do partido afetado por Donald Trump ao longo de 4 anos. Ele mudou o Partido Republicano mais do que qualquer homem desde Ronald Reagan.
O vice-presidente Mike Pence aceitará formalmente a sua indicação num discurso agendado para a noite desta quarta-feira.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português, a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Igualmente nas redes sociais, através do Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser falar connosco, pode usar o WhatsApp. Anote o nosso número, +1 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Nos Estados Unidos, 2 pessoas mortas em confrontos em mais uma jornada de protestos contra a violência policial. Irã autoriza inspetores da ONU a visitar locais de possível atividade nuclear. No Mali, líderes da oposição encontram-se com membros da junta militar para discutir a transição no país. É quarta-feira, aqui na Voz da América, é dia de agenda africana. Mais à frente iremos falar sobre reformas na CDAO. Vamos começar em Moçambique, onde um memorando assinado entre o governo e a Total relativo à criação de uma força conjunta para a proteção do projeto de gás natural na província de Cabo Delgado está a suscitar alguma desconfiança, porque não se sabe, por exemplo, qual é a fatura que o Estado moçambicano terá de pagar desse entendimento. Em causa também a segurança dos investimentos da multinacional em Cabo Delgado. Ramos Miguel.
O memorando estabelece os termos de intervenção da Força Tarefa Conjunta, um contingente militar na área de Afungi e na zona mais vasta de operação do projeto de gás natural que feito segundo um comunicado emitido em Maputo. Os detalhes do memorando não são conhecidos, mas o político Raul Domingos diz que viria com bons olhos uma força conjunta da SADC, de que Moçambique faz parte, até para salvaguardar os interesses nacionais. Não tenho detalhes, mas penso que uma força militar conjunta entre o Estado e uma companhia privada pode colocar em causa a soberania nacional, avançou aquele político. O acadêmico Arthur Cadeado está de acordo, embora considere difícil falar hoje de soberania nacional em termos absolutos, como se falava no passado.
Alguns Estados hoje defendem o seu princípio de soberania, mas sofrem pressões, imposições, até de atores não estatais, por exemplo, as companhias multinacionais, que acabam empurrando Estados a tomar decisões alegadamente na sua vontade, mas que no final do dia é por vontade desses negócios. Mas neste caso específico, há uma indicação de que houve uma negociação entre o governo moçambicano e a Total. Agora, não tenho o detalhe para ver se feriu o direito soberano de Moçambique dizer não a algumas coisas. Creio que pode ter acontecido. Tudo quando se trata de introdução de forças armadas de outros países aqui em Moçambique.
Mas para quem está em Moçambique, o grande medo não é apenas de forças armadas de outros países, ou é apenas esse?
É também o que é que Moçambique vai pagar como fatura desse memorando de entendimento. A segunda coisa é que tipo de apoio logístico vai ser dado nesse processo. será aquele normal que nós estamos habituados a ver de serviços mínimos, ou há muito mais que tem que ser dado em termos de apoio e logística? Nós já vimos, por exemplo, recebermos barcos aí, borracha, para fazer o treinamento, mas nós estamos a falar de uma zona de alta tensão militar. Também estamos a falar de desconfianças em relação à entrada ou não de empresas privadas de segurança, que geralmente trabalham ou trabalharam no passado com a Total noutros cantos do mundo.
E o esclarecimento destas questões depende de muitos fatores, segundo o economista João Mosca.
Depende da capacidade de negociação do governo, da relação que tem com as empresas, da transparência dos contratos.
Na sua opinião, quem é que está a conciliar o governo nestas negociações com as multinacionais?
Eu não sei quem são as pessoas ou quem são as empresas, mas sei que em outros sectores de atividade relacionados com os recursos naturais, muitas vezes são conselheiros das próprias empresas. Portanto, se você tem uma empresa a aconselhar o Estado a fazer uma lei para ela própria empresa cumprir, está a imaginar que naturalmente essa lei nunca será em desfavor da empresa. Não?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo vamos para São Tomé e Príncipe. O secretário-geral do Sindicato dos Professores e Educadores, Gastão Ferreira, avisou o governo que a promoção dos professores é fundamental para o arranque do ano letivo. A ministra da Educação respondeu que está a tratar o assunto. Oscar Medeiros.
O secretário-geral do SimpreStep, Gastão Ferreira, reuniu-se com o governo e avisou ao primeiro-ministro que a questão do enquadramento e promoção dos professores é fundamental para o arranque do novo ano letivo.
Estamos esperançados que, antes do arranque do ano letivo 2020-2021, vamos encontrar soluções para alguns casos pontuais que nos enfermam neste preciso momento e que não venham a comprometer a abertura do ano letivo 2020-2021, porque nós temos alguns pontos sobre enquadramento e promoção e que nós pedimos os bons ofícios da Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, para que veja junto ao Ministério das Finanças se antes do arranque do ano letivo possamos encontrar soluções para essas preocupações que nós achamos que é de extrema importância para que o ano letivo possa ter início sem sobressalto.
Perante o aviso do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, a ministra da Educação, Julieta Rodrigues, garantiu que a resolução do problema do enquadramento e promoção dos professores da classe já está em curso.
Os trabalhos administrativos estão sendo feitos ao nível do Ministério da Educação e do Ministério do Planeamento e Finanças. É a concretização do enquadramento, do próprio enquadramento, para a questão de... Neste momento, vamos ver se resolvemos o problema de 220 professores e, paulatinamente, a questão de enquadramento será tomada em conta.
Há poucos dias do arranque do novo ano letivo em São Tomé e Príncipe, o Sindicato dos Professores exige a satisfação de reivindicações relacionadas com o enquadramento e promoção dos profissionais, sob pena de comprometer o início das aulas. Oscar Neves, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é dia de Agenda Africana. As recentes crises políticas na Guiné-Bissau e no Mali e o papel da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, a CDAO, na sua mediação, suscitaram muitas críticas a eventuais dois pesos e duas medidas em situações similares. Há quem tenha outra leitura e diga que a CDAO tem procurado encontrar as soluções mais pacíficas. Entretanto, na verdade, desde há 5 ou 6 anos, há recomendações e estudos para uma profunda mudança da organização. Desde a redução da sua pesada e cara máquina administrativa ao foco da sua ação, para ser uma comunidade de povos integrados e com estabilidade política que permita o desenvolvimento dos países. Nesta edição da Agenda Africana, falo com dois conhecedores da região e da CDAO, Rui Landim, analista político guineense e consultor internacional, e José Brito, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Cabo Verde, ex-embaixador e também antigo representante das agências das Nações Unidas na região. E começo precisamente por José Brito, que também preside uma empresa de novas tecnologias, IABA, e que tem participado em encontros de especialistas para a reforma da CDL. Segundo ele, a organização claramente precisa de uma refundação, deixando de ser um sindicato dos chefes de Estado.
Eu, para mim, é justamente é uma questão que tem de se colocar à CDAO. Eu estava ultimamente num workshop da CDAO para pensar o futuro da CDAO. Eu tinha dito, portanto, as instituições morrem. Morrem pelo tempo que não são capazes de responder aos fins por quais foram criadas. E que a CDAO, tal como está, tem de ser revisto completamente. Isto é, para mim, é evidente neste momento. Não se pode continuar como um tipo de sindicato de chefes de Estado, onde alguns chefes de Estado, verificamos no caso da Guiné-Bissau, onde três chefes de Estado, digamos, decidiram, digamos, para o futuro, os outros não têm, digamos, coragem, eventualmente, de pôr em causa os interesses destes três chefes de Estado, que tinham interesse deles. E acabamos por aceitar soluções, digamos, de um outro golpe de Estado, desta vez, digamos, ilegítimo, digamos, mas que foi legitimado pelos próprios chefes de Estado. E neste caso, como é que tem as mesmas chefes de Estado de representar, digamos, uma solução diferente no Mali? Digamos, há, efetivamente, temos de repensar a CDAO. Eu considero que, no quadro de uma reflexão global, particularmente com o que está a acontecer no mundo neste momento com o Covid-19, que leva, digamos, a África a ter uma posição, a utilizar esta situação como oportunidade. Uma oportunidade para, de facto, rever, digamos, o que está mal. Eu penso que a CDAO está mal. Está mal o sistema de resolução dos conflitos. Sim, o CDAO é importante para a resolução dos conflitos. Mas a resolução dos conflitos é uma técnica, não é somente enviar o chefe de Estado, ir lá, fazer aí, tentar arranjar toda a gente e não fazer prevenção do conflito, não fazer, digamos, uma análise que lhes permite entender o porquê existe o conflito. Digamos, eu penso que neste aspecto político, onde o CDAO está mais engajado neste momento, é uma falhança, digamos, e do ponto de vista económico, eles não estão a ver as questões mais importantes, digamos, desta integração regional, digamos, e os aspectos económicos para poder resolver esta questão, para melhorar, digamos, a ação da CDAO, digamos, na região. Eu sou parte de uma instituição, eu quero que esta instituição seja uma mais-valia. Uma instituição que não é mais-valia não vale a pena. Para mim é a minha opinião. Evidente que não podemos dizer, bom, acabamos com o CDAO. Não, isto temos necessidade de uma integração, não é isto que eu quero dizer. Quero dizer que há necessidade de reformas profundas no CDAO para melhorar a instituição, para ser mais adaptada, digamos, ao mundo de hoje, digamos, às novas realidades de hoje, e não a continuar com uma mesma estrutura institucional, com os mesmos sistemas de tomada de decisões, que hoje em dia estão completamente ultrapassados. Portanto, para mim, reforma, sim, da CDAO é fundamental.
A reforma da CDAO, seu foco no futuro, tema desta edição da Agenda Africana. Rui Landim, analista guineense e consultor internacional, também aponta caminhos para uma mudança da organização, que está refém da elite política.
Desde 2014, em cima da média, propostas de reformas profundas da instituição, que é de sair da instituição, de ser uma instituição bastante pesada na sua forma de atuação, tem gasto muitos recursos, poucos recursos, ou parcos recursos, se quisermos até dizer, e houve reformas que se propõem deixar de ter 15 comissários, porque neste momento, por exemplo, cada país tem direito a um comissário. E a reforma, há propostas, há relatórios que foi feito por expert desde 2014, 2015, e se gastou por cima de 5, 6 milhões de dólares para fazer esse trabalho. Se tomou uma decisão, eu lembro ainda que em 2016, 2017, havia decisão de passar de 15 para 7, 9 comissários, mas depois se estabeleceu para 9 comissários.
apesar de haver uma decisão de autoridade do chefe de Estado, quer dizer, que é o primeiro órgão estatutário máximo, mas não se avançou em nada. E é hoje, amanhã, chegou-se a um ridículo até se dizer, bom, e o orçamento foi ajustado, e agora vai dizer assim, vamos trabalhar com 15 comissários, mas com um orçamento de 9 comissários. Portanto, chegou-se até esse ridículo. Isso é para ver que isto tudo porquê? Porque há dificuldade dos chefes de Estado tomarem decisões. E é preciso que se adapte à situação que está assim, a passar em mudanças e mutações que a África Ocidental está a operar. Por exemplo, vamos ver que tem que estar preparado para o caso de moeda única. Há clientelismo a nível do chefe de Estado, há troca de favores entre chefes de Estado. E em termos de violação de regras estabelecidas, porque esse é o grande problema.
Na sua ótica, essa reforma, além da parte administrativa, qual seria o foco da CDAO? Seria mais uma organização virada para o desenvolvimento económico ou seria também uma organização que podia ter algum peso na resolução de conflitos que continuam a existir? Na África Ocidental tem havido ainda processos de alteração da ordem constitucional e a CDAO tem sido chamada a intervir. Qual seria o enfoque do trabalho da CDAO?
Primordial, a justiça, ou melhor, a justificação até da existência da CDAO tem que ser, primeiro, de criar a situação de paz e segurança. Porque é um fundamental. A CDAO nasceu primeiro como uma organização para a integração. A integração económica, presença mais. Mas viu-se que não se pode fazer a integração económica, tem a integração política. E avançou-se com isso. E é fundamental a casa de paz, a casa de segurança. Porque se procurarmos um pouco as últimas duas décadas de existência da CDAO, para não falarmos já mesmo do momento que nasceu desde 75, bom, que já era um bom par do tempo, e que houve sempre problemas de ruptura. A ruptura pacífica, a ruptura de uma certa estabilidade nesses países. Poucos países não passaram por essa situação. E chegou-se até o que nunca se pensava da situação em Colombo. Nunca se tinha pensado que podia haver essa situação em Colombo. Todos os nossos países passaram por isso. E, talvez salvo Benin e outros, etc. Mas mesmo assim. Mas e é preciso esquecer isso. O que é importante é que se tem que focalizar os aspectos de aplicação das resoluções, dos instrumentos aprovados pela Cimeira do Estado, como o protocolo para paz e segurança na região e o protocolo adicional que trata da democracia e boa relação. E é preciso que a sociedade civil, a melhor, a solução da sociedade civil, a elite, se concentre como, por exemplo, Mali, que fez, e mostrar as pessoas, sem estar a defender o golpe, sabe? Mas mostrar as causas que levam que haja rupturas constantes, devido à falta de visão da organização, à falta de resposta às demandas políticos, sociais e das populações. Portanto, e isso tem que ser, e nessa base, de reforçar a organização passada, a dar enfoque do ponto de vista de paz e segurança. E isso significa os aspectos políticos, significa reforçar essa componente de seguimento, de aplicação de normas que possam levar a criação do clima de paz e de estabilidade.
Essa necessidade de mudanças não está a acontecer, ainda é muito devido à elite política que controla os países, que ainda tem muitos resquícios do Partido Único?
É exatamente isso, sim. E no princípio, como princípio, aceita-se postulados democráticos. Mas sair de aceitação desses postulados democráticos para ir para aquilo que se pode dizer a realidade. O exercício, a efetividade, propriamente dos princípios que se postulam, de democracia, de boa relação, de aceitação de alternância democrática como pilares essenciais para a democracia. Bom, mas quando chega aí, aí vai sinal de uma grande distância entre a repetição dos postulados, a repetição, se quiser, de princípios teóricos, mas quando se trata já de sua prática, de vivência, propriamente aí já se põe o problema, aí constitui-se aquele clientelismo à volta de certas pessoas que anteriormente defendiam isso, mas que chegam, e podem dizer que são complicadas. Então, para dar um exemplo, a CDEL, no protocolo adicional sobre democracia e boas relações, que de 2001, 2002 para aí, e já previa a situação de limitação de mandatos, porque não, os mandatos não devem ter mais de 2 mandatos. Uhum. O protocolo assinado e notificado. Havia um problema só do Togo e Gâmbia, mas que depois Gâmbia foi sair de Ásia, avançar, e no Togo depois Deus também, para lá, Deus vira a volta lá com todo o diário, de fazer, e pronto, foram 2 mandatos, mas sempre mudar a Constituição a última hora, depois para dizer que Estado que continua com 2 mandatos, quer dizer, uma outra forma truculenta, podemos dizer, então esse é o problema das elites. E acho que tem que sair da situação, tem que sair da situação de CDEL desestado. O que se pretende que se pudesse passar, por exemplo, sobre a grande visão da CDEL até 2030, 2070, era é de tirar de CDL do Estado para CDL dos povos. E é preciso que se faça isso. Uma luta também tem que ser levada a cabo pelas organizações da sociedade civil, pelas universidades, pela classe intelectual, etc. Tudo. Fazer com que se cumpra o destino. E ver porque depois vai-se utilizar mesmo o CDL como instrumento para normalizar as frequentes alterações da ordem constitucional, e que começa já com mudanças de constitucional, para dizer que vai ser o terceiro mandato, utiliza-se para impor interesses estratégicos, como o caso da Guiné-Bissau, e o Senegal, por exemplo, na Gâmbia, era impor na Guiné-Bissau, era impor na Guiné-Conegro, um poder em que tenha que ser sob a sua orientação, etc.
Reforma da CDAO em novos tempos, com novos desafios, foi o tema desta edição de Agenda Africana na Voz da América. Os meus convidados foram Rui Landim, analista político guineense e consultor internacional, José Brito, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Cabo Verde, ex-embaixador e antigo representante de agências das Nações Unidas em África. Eu sou Álvaro Lugel Andrada. E quase no final desta emissão, João Santa Rita com o resumo das notícias.
2 pessoas foram mortas a tiro na terceira noite consecutiva de manifestações na cidade de Kenosha, no estado do Wisconsin, disse a polícia. Uma terceira pessoa ficou ferida. Segundo a imprensa local, o tiroteio ocorreu durante um confronto entre manifestantes e várias outras pessoas, numa zona afastada do local onde se tinham registrado confrontos entre os manifestantes e a polícia. Vídeo nas redes sociais mostra um homem com uma arma de fogo automática a ser perseguido por um grupo de manifestantes. O homem cai no chão e depois dispara contra os que o perseguiam. As manifestações deram-se na sequência do incidente no domingo em que um homem negro foi baleado 7 vezes pela polícia. O pai da vítima disse que este está paralisado da cintura para baixo. O Irão disse hoje ter concordado em permitir que inspectores da ONU visitem 2 locais que a Agência Internacional de Energia Atómica diz suspeitar terem sido usados para armazenar material nuclear ou atividades nucleares. A decisão foi anunciada no fim de uma visita a Teherão por parte do diretor da agência, Rafael Grossi. O Irão negou que a decisão esteja relacionada com a iniciativa dos Estados Unidos junto da ONU para se reimpor sanções contra Teherão levantadas após o acordo nuclear de 2015 que os Estados Unidos, entretanto, abandonaram. O vice-secretário de Estado americano, Stephen Biegun, terminou 2 dias de conversações em Moscovo, onde discutiu com as autoridades russas, entre outros assuntos, a crise na Bielorrússia e o alegado envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny, em estado de coma na Alemanha. Durante as conversações, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Andrei Lavrov, emitiu uma declaração avisando os Estados Unidos e a União Europeia para não interferirem nos assuntos internos da Bielorrússia, onde se têm dado manifestações antigovernamentais na sequência das eleições que a oposição diz terem sido fraudulentas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, defendeu hoje a realização de uma investigação transparente ao suposto envenenamento do líder da oposição russa, Alexei Navalny, de modo a descobrir o que se passou e garantir que os responsáveis serão punidos. O secretário-geral da Aliança Atlântica disse não haver razões para se duvidar das conclusões dos médicos alemães que estão atualmente a tratar Navalny e que apontam para indícios de um envenenamento.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump intermediou um acordo de paz histórico entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, ou Emirados Unidos Árabes. É o primeiro acordo para normalizar as relações entre Israel e um grande país árabe em 25 anos. A esperança é que mais países árabes e muçulmanos sigam o exemplo dos Emirados Árabes Unidos e normalizem as relações com Israel. O acordo será conhecido como Acordo de Abraão, pois a figura bíblica de Abraão é considerado o pai das três principais religiões da região, judaísmo, cristianismo e islão. Como explicou o embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, cito, ninguém simboliza melhor o potencial de unidade entre todas essas três grandes religiões do que Abraão. Fim de citação. O acordo de Abraão é um grande avanço para os muçulmanos em todo o mundo que desejam rezar na Mesquita Al-Aqsa em Jerusalém, pois agora poderão voar diretamente para Tel Aviv, saindo de Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. Ao encorajar mais visitas, ajudará a conter os extremistas que usam a falsa narrativa de que a Mesquita de Al-Aqsa está sob ataque e que os muçulmanos não podem orar nesse local sagrado. Como o presidente Trump deixou claro na sua primeira visita ao Médio Oriente em 2017, os problemas do Médio Oriente só podem ser resolvidos quando pessoas de todas as religiões se unirem para lutar contra o extremismo islâmico e procurarem oportunidades económicas para pessoas de todas as religiões. Sob o acordo de paz, Israel e os Emirados Árabes Unidos trocarão embaixadas e embaixadores e darão início à cooperação numa ampla gama de áreas, incluindo turismo, educação, saúde, comércio e segurança. Em última análise, o Acordo de Abraão estabelece as bases para se encontrar uma paz duradoura entre Israel e os palestinianos. Nossa visão, disse o presidente Trump, é de paz, segurança e prosperidade na região e no mundo. O nosso objetivo é uma coligação de nações que compartilhem o objetivo de erradicar o extremismo e proporcionar aos nossos filhos um futuro promissor que honre a Deus. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Joanna. goodie bag, I want your goodie bag, baby. Give me your goodie bag, I want your goodie bag, baby. Big package, hey. How do I manage? Hey, you gon' make me turn savage.
E assim chegamos ao final desta emissão do 26 de agosto da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.